Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Fábio Azevedo. Primeiro, quero agradecer o convite de Ivana, que me ligou, me passou esse desafio, que eu agradeço imensamente a oportunidade. Dizer que está sendo uma tarde de riqueza de aprendizado. Eu vou me autodescrever, eu tenho 1,74m, sou moreno, estou de calça preta, uma blusa social jeans, uso cavanhaque, uso óculos. De peso a gente deixa para falar em um outro momento. Minha formação básica é administração. Eu tenho algumas especializações na área de educação, de administração. E meu foco é ciências comportamentais. Ano passado eu terminei meu mestrado na Coimbra Business School, em Portugal, voltado à ciência comportamental. E eu represento o Instituto IFAES, que é um instituto em parceria com o INCTA NLPC, é um instituto europeu voltado à programação neurolinguística. E eu vim partilhar um pouco com vocês sobre um conhecimento que hoje tem chamado muito a minha atenção e é baseado em um médico indiano que hoje vive nos Estados Unidos, chamado Deepak Chopra. E o Chopra ele fala sobre as 7 leis espirituais do sucesso. E depois que eu já li e reli esse livro, já discuti com muitas pessoas, hoje eu adoro chegar nos cantos e ficar buscando essas leis. E eu quero dizer para vocês que hoje à tarde eu reconheci diversas vezes elas aqui. Nas palavras do Enaldo, nas palavras do Vitor, entende? Nas palavras do Wellington, vocês vão ver que está mais presente, mais forte. E eu me senti tão orgulhoso, porque eu ia trazer exemplos de fora, e vou trazer exemplos de fora, sendo que os maiores exemplos estão aqui nessa sala, são vocês. Isso me arrepia, gente, sério. Porque a gente vê o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso não é uma teoria, isso é colocado em prática. E eu queria falar um pouquinho para vocês, desvendando as leis espirituais, eu queria começar fazendo um exercício, que você procurasse alguém que está do seu lado e você perguntasse para essa pessoa a pergunta que eu vou te falar agora, você vai ouvir a resposta e depois você vai responder para a pessoa, tá? O que você vai perguntar para a pessoa é o seguinte: quem é você? E preste atenção na resposta. Já perguntaram? Já ouviram? Tempo. Espera aí que tem uma resposta mais complexa ali. Pronto? Perfeito. Pessoal, agora, que tipo de resposta que você ouviu? Eu vou dar alguns exemplos. Você pode ter recebido uma resposta vaga. Ah, eu sou uma metamorfose ambulante. Né? Você pode ter recebido uma resposta vaga. Tem gente que não sabe responder isso, ok? Tem gente que vai falar de alguma coisa externa. Eu sou doutor de não sei o que, presidente de não sei o que lá, que é totalmente voltado ao ter. E quando a gente dá essa resposta voltado a o que a gente tem, o nosso cargo, o que a gente... Ah, eu sou dono de não sei o que, isso aí é aquela resposta muito voltada ao ego. Né? E o ego, o que é isso? No fundo é aquele medo que a gente tem de perder, de não ser reconhecido. É aquilo, o ego ele sempre trabalha para o outro, para ser reconhecido, para ser aceito. Agora, toda resposta que você recebeu que tem a ver com a sua essência, essa é a melhor resposta, é a resposta verdadeira. Essa ninguém pode tirar de você. Porque essa é a resposta que diz verdadeiramente quem é você, qual é a tua essência e o quanto isso está conectado com o teu propósito de vida. Porque exatamente a primeira lei, ela está assim, olha, a primeira lei ela está na lei da potencialidade pura. E eu ia trazer um exemplo para vocês, rapidamente. Vocês sabem quem é Gisele Bündchen, a modelo brasileira, super, né, super famosa? Se você parar para pensar, assim, a história de vida dela, quando ela começou, as modelos eram muito magras, esqueléticas, com aparência de doente, e ela era mais cheinha, mais curvilínea, e os fotógrafos diziam para ela assim: você é gorda, você tem um narigão, e sabe o que as outras modelos faziam? Saíam correndo para fazer plástica. Ela não. Ela conta na biografia dela que ela foi estudar fotografia para dirigir os fotógrafos. Enquanto fala, você não, esse nariz está muito grande lá, você tem que bater dessa forma, usa ISO não sei o que lá, faça desse jeito. E aí, a grande provocação da primeira lei é: troque ser aceito por ser autêntico. Aquilo que você acreditar que é uma deficiência, que pode, isso pode ser o grande trunfo da sua vida. Seu propósito é único, é exclusivo. Todos nós somos diferentes e todos nós somos especiais. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: tem uma universidade canadense que diz que nós temos 6 mil pensamentos diariamente. E se você quer contar a história da tua vida, analisa que tipo de pensamento que você tem. E aí, para você se aproximar ao teu propósito, à tua essência, veja, quanto que você julga, quanto que você reclama e quanto que você agradece. Se de repente a gente parar para pensar todos os pensamentos que eu tive hoje, quantas vezes hoje eu fui capaz de agradecer? Tem uma história que diz que um discípulo, ele andava à noite num vilarejo com um lampião, e ele não enxergava. E a cidade ria, todo mundo achava aquilo muito engraçado. Como é que ele não enxerga, anda à noite com um lampião? E aí, de repente, os curiosos foram perguntar: mas por que você anda com um lampião se você não precisa? Ele disse: não, quem disse que eu não preciso? Eu ando com um lampião porque eu sou a luz. Eu sou a luz. E quando a gente para pensar no impacto que a gente causa na vida dos outros, quando a gente pensa e a gente conecta esse propósito, e a gente entende que isso é muito maior do que a gente entende que, como é que eu encontro essa potencialidade pura? É quando a gente consegue, em algum momento da nossa vida, do nosso dia a dia corrido, é arranjar um tempo para a gente. Será que a gente consegue arranjar um tempo para a gente? Porque a gente está no excesso de estímulo, a gente sempre está conversando, a gente sempre está ouvindo, a gente sempre está... Cadê aquele tempo que você para com você? Aquele tempo que você vai para o silêncio para ouvir o seu barulho interno. Para ouvir exatamente como é que você está se sentindo. Lembre-se que aquilo que a mente foca, o universo expande. Seu foco é a sua realidade. Se você parar para pensar, em que projetos que eu estou focado hoje? Eu estou focado em quê? No que eu não tenho? Ou estou focado em tudo aquilo que eu quero fazer? Tudo aquilo que eu quero realizar? E isso responde à nossa primeira lei da potencialidade. A segunda lei é a lei da doação. E é uma lei que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive na vida buscando, todo mundo está em busca de alguma coisa. Algumas pessoas estão querendo prosperidade, outras estão querendo ser reconhecidas. E a vida é troca. Se a gente for parar para pensar, o que é que o órgão mais importante do nosso corpo, o coração, o que ele faz o tempo inteiro? Ele troca. Ele pulsa. Ele troca. Quando a gente pensa, poxa, eu quero ser próspero, ok. Vocês sabem, já pararam para pensar por que chama de moeda corrente? Porque tem que circular. A grande pergunta é: eu tenho oferecido aquilo que eu quero? Se eu quero ser amado, eu tenho amado? Se eu quero reconhecimento, eu tenho reconhecido as pessoas? Se eu quero ter prosperidade, eu tenho ajudado alguém a ser próspero? Ou eu quero para mim? Ou eu quero somente eu brilho, somente eu faço, e aí de repente, essa é a forma mais difícil de você conseguir. E a forma mais fácil é trocando. A forma mais fácil é dando para o mundo exatamente aquilo que você quer. Poxa, eu quero um relacionamento verdadeiro, será que eu estou vivenciando, eu estou me doando para esse relacionamento verdadeiro? E essa é a segunda lei, é a lei da doação. E tem uma outra história que diz que um discípulo estava caminhando com o mestre e ele perguntou ao mestre: mestre, onde é que eu encontro a verdadeira felicidade? E aí o mestre falou: vamos comigo. E começaram a caminhar, e não chegavam, encaminhavam. E de repente ele perguntou: mestre, já chegamos? Onde é que eu vou encontrar a verdadeira felicidade? Ele falou: caro discípulo, você vai encontrar a verdadeira felicidade quando você parar de buscar e começar a partilhá-la. Não existe felicidade sozinho. Se a gente pensa no nosso plano de vida só, que eu vou ser um sucesso, que eu vou fazer... Não, se você parar para pensar, quantas pessoas estão envolvidas para que você estivesse aqui agora. Desde os seus pais, as pessoas que construíram esse hotel, as pessoas que organizaram, que apoiaram, as pessoas que vieram palestrar, as pessoas da recepção, que trouxeram café, que montaram ar-condicionado, tantas e tantas pessoas. E às vezes a gente pensa, poxa, eu cheguei aqui sozinho, ah, eu fiz alguma coisa, será mesmo que a gente fez? A gente nem nasce sozinho, a gente não existe sozinho, não é verdade? Não faz o menor sentido isso. E a terceira lei é a lei da causa e efeito. É a lei que a gente diz assim, muitas pessoas sofrem porque acham que alguém deve alguma coisa a elas. E a gente às vezes não tem a maturidade de entender que ninguém deve nada a ninguém. Ah, mas os meus pais são obrigados àquilo. Ah, mas ele me deve isso, me deve aquilo. E a lei, essa lei da causa e efeito, ela fala que todos nós somos protagonistas. Quando você escuta a história do Wellington, que ele vai e fala, poxa, não tem, onde é que tem a marreta? Não, cara, é solução. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter falado, não, isso é demais para mim, né? Mas não, ele resolveu enfrentar. E aí, exatamente, ser responsável, ser protagonista. Uma das coisas que eu aprendi é que a sua vida não é a história da sua vida. A sua vida é a forma que você conta a história da sua vida. Porque imagina, por pior que seja a minha história de vida, se eu estivesse numa capa de revista, se as pessoas estivessem me entrevistando, eu ia contar a minha história, não como uma vítima, ia contar, nossa, eu fiz tudo aquilo, e aquilo foi uma superação, e de repente eu virei um herói, ou de repente eu viro a vítima. Quem é você? É exatamente a forma que você conta a sua história de vida. A forma que você reconhece que todo esse desafio que você está vivendo tem um motivo. Tem um propósito. Dizem que a gente só dá a cruz para quem é capaz de carregar, não é verdade? E aí eu quero que você realmente agora coloque em prática perguntando assim, quais as três decisões que fizeram com que você estivesse aqui hoje? Três decisões. Poxa, eu conheci fulano de tal, eu me inscrevi em tal lugar. Ah, três coisas que fizeram você estar aqui hoje. Você tomou três decisões, no mínimo, que trouxeram você para cá agora, correto? Três decisões. Conheci alguém, depois me inscrevi, alguém falou, poxa, que legal, vai ter um evento lá em Aracaju. Aracaju, poxa, vou em Aracaju, que maravilha. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Outra pergunta, e a pergunta é o seguinte, o que é que você irá colher em um futuro próximo pelas escolhas que você fez durante o evento? E essa é a pergunta que vale a pena. Você escutou tanta coisa, você conheceu gente extraordinária, você ouviu palestras incríveis, você partilhou, você aprendeu sobre casa inteligente, você aprendeu sobre software, sobre tecnologia. E o que é que você vai colher disso? Ah, mas eu sou tímido, não falo com ninguém. Poxa, você perdeu a oportunidade de conversar com tanta gente, de conhecer tanta gente, de dar tanto abraço. Não, eu fui, falei, conheci, tenho vários amigos, foi uma maravilha, foi espetacular, comi, viajei, passei, conheci Aracaju, conheci histórias de vida incríveis. E a minha pergunta é, ok, e o que é que você vai agregar, mudar na sua vida a partir de então? Você sabe que a maioria dos executivos que eu atendo, eu faço a seguinte pergunta para eles. Porque eles são assim, tem que fazer curso de manhã, de tarde e noite, tem que fazer curso, tem que fazer universidade, tem que fazer MBA. Aí eu pergunto para eles, ok, você tem uma decisão. Um é fazer todos os cursos que aparecerem a partir de agora ou colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu até esse exato momento. Não teve um que me respondesse algo diferente do usar todo o conhecimento que eu aprendi até esse exato momento. Isso é sabedoria. E aí a gente vai para a quarta lei, que é a lei do mínimo esforço, é a lei que diz, insista na realidade. Sabe o que essa lei quer dizer? É para a gente aceitar mais a vida. Às vezes a gente quer forçar a natureza, e a natureza é sábia. A grama nasce, o sol esquenta, a natureza não gasta energia, mas às vezes a gente não aceita as coisas. Não, porque tem que dar certo, porque eu quero, porque tem que dar certo. E aí a gente gasta energia, a gente briga com o meio, a gente faz, a gente, nossa, tem... E todo esse gasto de energia, a gente está indo contra um fluxo. Uma vez, eu estava num evento e vi um rapaz entrevistar, e tinham pessoas muito ricas. E aí... Essa pessoa perguntou a uma pessoa que estava chegando num carrão maravilhoso, e ela perguntou para essa pessoa assim: você acredita em Deus? Aí esse cara parou, saiu do carrão dele e falou: não. Aí foi aquele impacto assim. Ele falou: eu confio em Deus. É completamente diferente. Quando você acredita, é diferente de confiar. Só quando você confia é que você é capaz de relaxar. É que você é capaz de dizer assim: se está caminhando dessa forma, é porque o melhor sempre acontece. E, gente, esse é um mantra que faz muito sentido na sua vida. Se a próxima vez que você quiser colocar um projeto, colocar uma ideia... Poxa, eu me lembro conversando com o Enaldo, ele me falando a dificuldade que foi fazer esse evento. O que vocês da organização passaram. E, ok, é a persistência, é saber que os caminhos vão surgir, que as pessoas que querem ajudar, elas vão aparecer, e a confiar. Gente, só quem confia é capaz de relaxar. E essa é uma das leis da abundância. Quem não confia, não relaxa. E quem relaxa está lutando contra si e contra todos.